9:32, no Dia Nacional da Mulher Empresária, 17 de agosto, próxima quinta-feira, será realizado em Maringá o evento Empoderando Mulheres. Serão palestras, bate-papo e momento para troca de experiências, um evento promovido pelo SEBRAE. E uma das convidadas do evento é a jornalista Elaine Guarnieri, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Elaine, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia, Lu. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente.
Elaine, conta pra gente como é que vai ser esse evento, como é que vai ser a sua participação no evento, sobre o que, que você vai falar?
Bom, é um evento justamente para trazer mais força para a mulher empreendedora, né? Porque a gente sabe que a mulher hoje tem vários papéis e quando ela ousa empreender, quando ela ousa trazer isso para a vida dela, ela precisa de coragem. Porque hoje em dia a gente sabe que, né, tá tudo muito difícil, né? Mas a gente não pode ficar dando muita atenção para isso. E nesse bate-papo a gente vai trocar experiências, vai falar como está sendo, como surgiu esse caminho. A Maria Cândida, da TV Globo, vem bater um papo com a gente. Ela vai falar muito sobre essa reviravolta que ela deu na vida, né? Porque ela se viu no momento em que ela saiu da TV e aí? O que é que ia fazer da vida? E ela se reinventou, então ela vai trazer um pouco dessa experiência dela também, porque embora a maioria que vai estar ali são mulheres empresárias, ainda tem esse receio, as inseguranças, né? E ela vai trazer um pouco dessa força da mulher e dizer que sim, que dá certo, só não pode desistir.
Uhum. E se reinventar significa o quê? E como as redes sociais podem ajudar nesse processo de reinvenção?
A gente vem de uma época muito diferente, né? Eu costumo dizer que as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade já viu muita coisa. Antes a pessoa só tinha a TV, rádio ou um anúncio no jornal para chamar a atenção do seu público, né? Hoje não. Hoje todo mundo que tem uma rede social tem um público e consegue chamar a atenção desse público. Só que aí precisa de estratégia, precisa se desenvolver mais, as pessoas querem essas falas das pessoas. Não basta só você colocar os seus produtos lá. Tem que colocar produto sim. Mas hoje, se a gente for ver rede social, é 70% educação, ou seja, eu sigo você porque você me oferece um conteúdo que faz sentido para mim, onde eu aprendo com você, onde tem mensagens interessantes. Mais ou menos aí uns 10% de entretenimento, onde eu sei, como é que é o nome do cachorrinho da Lu, como é que a Lu faz compra no mercado, enfim. E outros 20% é que você vai realmente comercializar. E essa participação onde você tem essa mostragem toda da tua vida, normalmente as pessoas querem vídeo. Própria rádio, né? Uhum. Antigamente a gente fazia rádio, era rádio, não tinha imagem. Hoje não. Hoje as pessoas exigem essa coisa do vídeo. E é isso que fortalece muito, tanto a venda, quanto essa interação entre as pessoas mesmo.
E existem regras para essa produção desse vídeo?
Existem regras, mas não tão fechadas quanto era da TV, por exemplo. Né? Uma das regras mais importantes, se a gente for dizer, é que a pessoa entre no vídeo bem. Entre no vídeo animado, entre no vídeo para cima, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas entrando no vídeo assim, meio com medo, né? Tipo assim, nossa, tem que fazer vídeo, e agora? Eu sou muito tímida, eu sou muito tímido, como é que eu faço isso, né? E existem técnicas que a gente pode desenvolver na pessoa para que ela realmente consiga entrar no ar, no vídeo, seja ao vivo, de qualquer uma das formas, né? Desculpe. De um jeito melhor, de um jeito em que quem está do outro lado sinta isso. Porque muitas vezes não é nem só técnica, mas quem está do outro lado fala, nossa, que estranho que está essa pessoa. Que vídeo estranho, que jeito estranho de falar, né? Então, quem está falando, às vezes, nem percebe que está fazendo isso, mas está afastando o público, em vez de trazer para perto.
Uhum. Bom, então, e a produção desse vídeo tem que ser muito elaborada? Pode ser um vídeo caseiro?
Pode ser um vídeo caseiro, sim. Na verdade, assim, os vídeos caseiros fazem, às vezes, muito mais sucesso do que uma superprodução.
São mais espontâneos?
Mais espontâneos, atrai mais, cria mais identidade, né, com as pessoas que estão assistindo. Porque quando é uma coisa muito, muito, muito elaborada, por exemplo, um artista, ok de ter uma coisa mais elaborada, porque todo mundo sabe que tem uma equipe que está trabalhando, né? Normalmente, quem está aí empreendendo, quem está começando, está fazendo sozinho, né? Está botando ali no tripézinho o celular e gravando. E isso é muito importante, porque mostra também a autenticidade, né? Então, às vezes, não é preciso investir muito dinheiro. Tendo um celular legal, você já pode fazer vídeos muito legais. E tem muito aplicativo também hoje que dá para você dar uma melhorada aqui, ali, colocar legenda, né? E são muito intuitivos. Então, fica muito fácil hoje. Basta a pessoa se abrir, né? E querer fazer.
Agora, qual é a dica que você dá para as pessoas que te seguem, que te ouvem, sobre como começar um negócio e já se preocupar e pensar nessa parte de conteúdo? Porque quando você está abrindo uma empresa, você pensa na gestão, pensa no produto, pensa na entrega para o consumidor, né? Como é que faz para pensar nisso também, nessa parte?
Os especialistas de marketing falam que quem não está na internet hoje...
Não existe.
Não existe. E está perdendo, né? Uhum. Então, tem que fazer um planejamento, né? Uhum. Porque, de repente, a pessoa não vai ter... Ai, todo dia vai parar, vai gravar. Uhum. O ideal seria, assim, planejar a semana, né? E não precisa ser só vídeo também. Então, eu vou postar os dias que eu tenho mais acesso das pessoas que me seguem, eu vou colocar vídeo. Os outros dias eu posso colocar um carrossel no Instagram, eu posso colocar uma postagem de foto normal e ela se planejar. E aí pega um dia e faz tudo, porque depois está livre, só vai postando. Dá até para quem tem um Instagram comercial também, dá para deixar ali programado e vai só entrando. Então fica muito mais fácil, né? A gente organiza a vida... E, claro, daí utiliza melhor o tempo para as partes de gestão e outras coisas que são mega importantes.
Tem que ter algum cuidado específico com o conteúdo, já que o conteúdo é o mais importante, mais relevante?
Tem. Eu digo que, assim, se eu vejo um vídeo que a pessoa está falando errado, está comendo os S, está... Enfim, a língua portuguesa, né? Não precisa falar como se fosse uma leitura de livro, até porque não pega ninguém dessa forma. Mas, assim, tem que tomar cuidado com a língua portuguesa. Se eu não sei uma palavra, eu pesquiso antes, né? Porque isso tira a credibilidade do vídeo, né? E falar a língua das pessoas, ou seja, a linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente usa em rádio, em TV, que muita gente nem presta atenção nisso, né, Lu? Mas a linguagem falada, o que você escreve para falar, é muito diferente do que você escreve para ler.
É verdade.
São duas linguagens completamente diferentes, embora tragam a mesma informação, né? Então, aquela leitura que a gente fazia lá na escola, que a professora falava, lê, Luciana, um trecho do livro. Agora, Elaine, lê outro parágrafo. Esse tipo de leitura não pode acontecer num vídeo, por exemplo, porque fica travado, porque as pessoas falam, nossa, mas o que a pessoa está falando? Então, tem que ser uma forma coloquial, como se estivesse contando para alguém, né? Uhum. E não precisa começar também, oi, gente, todo vídeo, oi, gente, porque acaba ficando também chato, né?
Uhum. Certo. Então, a dica é... Investir em vídeos, né? Investir em conteúdo.
Em conteúdo e se comunicar bem, né? Uhum. E se soltando. Quem, de repente, é mais tímido e tal, tem mentorias, tem cursos. Eu mesma ofereço mentoria, se alguém quiser me procurar nas redes sociais também. Uhum. Porque, assim, a pessoa que fica travada, ela acaba não acessando as outras pessoas também, né? Uhum. Daí vira motivo de piada, em vez de ter um resultado muito legal. Então, assim, investir. E, gente, vou dizer uma coisa, não adianta ficar treinando no espelho, tá? Porque no espelho você não vê depois. Se eu tenho uma dica, grave e se assista. E se aceite. Porque, às vezes, você fala assim, mas eu não tenho a voz tão... Não é a voz, não é se o cabelo tá para baixo, para cima, se você tá com a maquiagem perfeita. A pessoa quer o seu conteúdo, mas ela quer uma aparência agradável também.
Agora, como definir conteúdo também? Porque, por exemplo, tem uma empresa que vende um produto, uma roupa, por exemplo. Uhum. Né? Como que eu defino o conteúdo que eu vou oferecer para os meus clientes?
A primeira coisa é saber para quem você está falando, né? Quem são os seus clientes? Como é que eu posso descobrir isso? Pode usar aquelas perguntas, pode usar caixinha para as pessoas responderem alguma pergunta, pode usar enquetes, né?
E aí você está fazendo uma pesquisa de público.
Você já está pesquisando o seu público. Né? E pode também se inspirar em outras lojas. Por exemplo, sei lá, eu vendo roupa feminina. Então, dá uma olhada o que as lojas de roupa feminina que tem o mesmo público que você estão postando. Né? E não precisa ser só de Maringá, pode ser do Brasil todo. Né? A gente tem que trabalhar com pesquisa, a gente tem que aprender a pesquisar. E, às vezes a gente tem uma preguicinha, né? Uhum. Mas é muito importante, assim, tira um dia, uma meia horinha, e fica só pesquisando, fica pegando conteúdo, informação... Uma coisa muito legal é olhar os comentários das pessoas também, né? Porque se elas comentam, porque elas querem uma resposta. Então, pega um caderninho aí, que o pessoal quer do caderninho, o pessoal quer tirar foto de tela, enfim, e anota.
Um comentário pode gerar um vídeo.
Com certeza.
Com um conteúdo.
Porque é uma resposta, tem uma pessoa querendo saber algo ali, mas com certeza essa dúvida não é só dela, é de outras pessoas também. Então, assim, esse tempinho de pesquisa vai facilitar muito a vida de quem precisa produzir material. E isso ajuda muito também na hora de, tipo, nossa, não sei o que colocar, o que é que eu crio? Uhum. Né? Porque assim, se tiver uma coisa muito legal, muito diferente, ok. Mas dá uma olhada também no que tem por aí. Porque às vezes você pode ter muitas respostas para muitos vídeos e criar muito material a partir de uma pesquisa mesmo. Dá um trabalhinho, mas te deixa mais tranquilo depois.
É verdade. Agora, qual é o risco de você criar um conteúdo onde as informações não sejam fidedignas, onde haja erro de informação?
Isso é problemático. Uhum. Isso é muito problemático. Por isso que, assim, aí vem a máxima do jornalismo, que a gente tem que sempre apurar, né?
E mesmo que a gente esteja falando de um produto.
De, né, uma coisa simples. Porque, assim, uma vez que você, como colocar, pisar na bola, acabou a credibilidade. Ninguém mais vai confiar em você. Tem muita gente que fala assim, ah, mas se for uma coisa negativa, também dá ibope, as pessoas, né, vão querer saber tal.
Engajamento
é a palavra, né? Eu sou um pouco contra isso. Até dá, mas aí a pessoa não vai te ver mais com aquele mesmo olhar, né? Ah, se é alguém que, sei lá, não vive disso, né? Ou alguém que, sei lá, só faz gracinha na internet, é uma coisa. Agora, uma empresária que está ali para colocar um conteúdo, para atrair os seus clientes, aí é outra história. Aí ela precisa realmente estar focada nisso, né? E buscar realmente, ah, tem um produto aqui, sei lá, emagrecedor. Tá. A gente sabe, né, que tem muito milagre que não acontece. Então, pesquisa, vê certinho. E inclusive, trazer essas informações fidedignas vão fazer com que a pessoa confie muito mais em você e queira sempre estar com você. Uhum. Então, ela vai te seguir, ela vai entender que, olha, essa pessoa sabe do que ela está falando.
Olha, interessante. Uhum. Agora, e a empresária, ela precisa se colocar no vídeo também, nas postagens?
Com certeza. As pessoas querem saber quem está por trás daquela loja, quem está... Enfim, gerando aquele produto, quem está vendendo aquele produto, quem é essa pessoa? Uhum. As pessoas não gostam só mais dessa coisa abstrata ou dessa coisa mais fria, elas querem saber quem são as pessoas, né? Até para conversar mesmo, né? Porque você conversa com uma loja, você fala, ah, quem que é essa pessoa? Isso é legal até, Lu, de falar para as pessoas que têm um Instagram, que tem uma outra pessoa que responde, porque às vezes, né, o movimento, uhum, é grande. Falar assim, oi, meu nome é fulana. Né? Porque assim, você não está falando com um robô, você não está falando com uma máquina.
Ah, né? Sim. Então sempre se identificar.
Exatamente. Até essas mensagens automáticas, assim, eu me irrito um pouco, não sei
eu
você.
Não gosto, não.
A gente gosta de falar com pessoas. Uhum. Né? Então, essa coisa de falar com pessoas é muito importante. Então, dê nome. Oi, aqui é fulana, eu sou a dona da loja. Oi, aqui é fulana, eu sou vendedora. Para as pessoas saberem com quem elas estão falando, né? Até para criar mesmo esse vínculo um pouco maior.
E você conhece a equipe daí.
Exatamente. E aí eu vou te passar, de repente, falar, Lu, falei com a Maria lá da loja X, ela me atendeu super bem, vai lá que você vai gostar. Entende a diferença? Do que falar assim, ah, comprei uma peça, tal. Ok, mas com quem eu falei? Não sei. Uhum. Já não vou te dar essa referência. Ah, comprei a roupa que eu gostei, ponto.
Tá certo. Bom, no Paraná, 33% dos negócios são comandados por mulheres, né? O que diz uma pesquisa da PNAD Contínua. Elaine, o que explica esse aumento crescente de mulheres empreendedoras? Você tem uma opinião?
É uma opinião sem nenhuma fundamentação de pesquisa. Eu acho que as mulheres estão se colocando mais. Eu acho que até uma reviravolta de mentalidade feminina, se a gente for pensar aí os últimos 20, 30 anos, as mulheres têm se colocado mais, não fica mais na dependência de ninguém. Ela recebe essa motivação, esse incentivo de outras mulheres também, né? E eu acho mulher um ser muito corajoso, né? Porque, assim, se a gente for pensar em tudo que a mulher passa, não que o homem não seja, não é isso, não estou querendo colocar aí uma divisão, mas a mulher é muito corajosa. Né? E isso de sair da casinha, que é aquela coisa que antes ficava, ah, só cuida dos filhos, ou trabalha para alguém, né? Uhum. A mulher está percebendo esse espaço no mercado, ela está percebendo que ela pode também ser empresária e que ela pode, inclusive, sustentar uma casa, né? O que antes era colocado como função do marido, né? Ou dividir despesas, enfim. Mas ela saiu um pouco dessa posição cômoda, talvez, que ficava antes, e que era criada para ser assim, para expandir, para se abrir, para florescer.
Uhum. Bom, então esse evento agora, quinta-feira, dia 17, que é o Dia Nacional da Mulher Empresária, empoderando mulheres. A ideia é essa, então, né? Discutir
justamente poder
ferramentas.
Levar ferramentas, experiências, a troca de experiências é muito legal, né? Porque às vezes assim, você está passando por uma situação que eu já passei. Uhum. E quando eu falo sobre isso, você fala, nossa, então tem jeito, né? A Elaine passou por isso, eu estou passando agora, eu vou até inclusive conversar com ela, perguntar o que, que ela fez para, de repente, passar por isso de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Para motivar mesmo, para conversar, para trocar experiências, para plantar aquela sementinha de esperança para quem, de repente, está meio sem esperança.
Uhum. Tá certo. Bom, então as inscrições elas estão abertas, são feitas pela internet. Daqui a pouquinho no nosso site a gente vai colocar o link para a inscrição. É o Sebrae que está promovendo, né?
Isso
que tá
mesmo.
Organizando.
Uhum.
3220-3474, telefone do Sebrae. Mas daqui a pouquinho o link vai estar no nosso site. Elaine, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada para você também.
Nós conversamos com a jornalista Elaine Guarnieri, falamos sobre o Dia Nacional da Mulher Empresária e o evento Empoderando Mulheres, evento do Sebrae, que será realizado na quinta-feira, agora dia 17.